Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia. Chega à sua companhia o programa Eclésia da Igreja Católica, neste domingo que já vai cheirando a outono. Este mês de outubro é dedicado na Igreja a todos os missionários, aqueles que partem e deixam a sua família e a casa para ir ao encontro do outro que não tem fé e deseja conhecer outros caminhos. Ir ao encontro do outro foi também o lema de vida de São Vicente de Paulo, um sacerdote católico francês que fundou a Congregação dos Sacerdotes da Missão. Hoje são conhecidos em todo o mundo como vicentinos e em que a caridade é a palavra de ordem. Iremos conhecer um pouco mais sobre esta congregação mais à frente neste programa. Para já, continue na nossa companhia na próxima meia hora. Seguimos com música. Esta manhã abre com António Zambujo e o tema Ao Sul.
Sob as águas desse rio, onde a barca dos sentidos nunca partiu. Lá longe inventai o dia azul, e o desejo de partir pelo prazer de chegar ao sul. Cada um tem a sina que tem, os caminhos são sempre de alguém ao sul. Ao sul. Ao sul. Entre dois braços abertos bate um coração maltês que se rende, que se dá de vez. Por amor corto os frutos que criei, corto os ramos que estendi pela raiz que abracei. Ao sul. Cada um tem a sina que tem, os caminhos são sempre de alguém ao sul. Ao sul.
dia para si que está na companhia do programa Eclésia da Igreja Católica, hoje em que falamos da família vicentina. Comigo eu tenho o provincial dos padres vicentinos, o padre José Alves. Aproveito para dizer bom dia.
Bom dia.
Padre José Alves, começamos por perguntar: que família é esta? Quem são os vicentinos em Portugal?
Esta é uma família grande, imensa, que se reúne à volta da espiritualidade de São Vicente Paulo, um sacerdote do século XVII, em tudo igual aos outros, mas a partir de uma certa altura teve um toque muito particular a partir da observação do cotidiano da vida. Não há nada mais normal na vida de um padre do que encontrar uma pessoa que lhe pede para se confessar, sobretudo doente. Não há nada mais normal na vida de um padre do que encontrar um paroquiano que disse: olha, ali ao lado está uma família a morrer de fome. Foram estes dois momentos que foram o toque de Deus dado a Vicente de Paulo para ele dar uma volta à sua vida.
Ele que fundou os vicentinos, que conhecemos hoje.
A partir destes dois acontecimentos, ele vai ficar muito chocado com a ignorância religiosa do povo da altura e por isso cria as chamadas missões populares, que era um movimento dentro da Igreja de formação, daquilo que nós chamamos hoje a formação permanente dos cristãos, a formação de adultos, e para que este movimento da formação cristã não fosse interrompido, dedicou-se também à formação dos sacerdotes, do clero, com a fundação de seminários em França.
E estamos a falar de algo que acontece há cerca de 400 anos.
400 anos.
Mas em Portugal não é assim. Em Portugal chegaram há 300.
Há 300 anos, em 1717, trazidos pelo padre José Gomes da Costa, um sacerdote de Moncorvo, ordenado em Roma, em contacto com os padres da missão, deixou-se entusiasmar por este ideal de sacerdote, que não eram e não são religiosos. O Código de Direito Canónico atual é que lhes encontrou um enquadramento adequado, chamando-lhe Sociedade de Vida Apostólica. Antigamente diziam que eram sacerdotes seculares vivendo em comunidade.
Muito bem. Como é que ele achou que Portugal necessitava deste ramo religioso?
Pelos êxitos e pelo bom resultado que ele observava em Itália, em Roma, onde ele se tinha ordenado sacerdote e onde tinha uma carreira fulgurante. Abdicou de toda essa carreira para se tornar padre da missão e o resto da sua vida foi tentar diplomaticamente, porque na altura não era fácil, havia aqui dificuldades entre o nosso rei Dom João V, que não abdicava dos seus poderes, e o rei de França, Luís XIV, que também não abdicava dos seus, e a congregação era de origem francesa, e o Papa da altura. Há aqui todo um movimento diplomático para trazer a congregação para Portugal, e ele não desistiu de maneira nenhuma. Pouco tempo depois de a ter em Portugal, ele acaba por morrer, em 1725.
Mas a congregação não morreu e continuou por onde? Pelos padres primeiro?
Sim, pelos padres. E a nossa primeira casa foi o hospital, o ex-hospital Miguel Bombarda, chamava-se a Casa de Rilhafoles. E foi um centro de grande espiritualidade, sobretudo os chamados exercícios espirituais dados ao clero e aos leigos. A casa estava sempre cheia. Foram milhares de pessoas que passaram por aquela casa a fazer os chamados exercícios espirituais, ou seja, tempos de reflexão e de formação cristã.
Portanto, um ramo religioso sempre virado mais para o lado caritativo, portanto para o lado social, mas não esquecendo esse lado espiritual e de formação.
Sim, sim. A propósito da dimensão caritativa, foi um outro acontecimento que tocou a vida de Vicente Paulo e já aludi ao facto de lhe dizerem que uma família ao lado estava doente e corria o risco de morrer de fome. Ele faz um apelo muito grande, vai muita gente e ele fica comovido com a generosidade daquela gente, só que olhando para tudo o que lá estava, trazido com tanta generosidade, ele diz: amanhã isto está tudo estragado e a família vai continuar a passar fome. Então, ele tem uma intuição que ainda hoje é benéfica e faz sentir os seus efeitos. Organizar a caridade. A caridade não pode ser uma atitude desorganizada, resultado da emotividade ou da sensibilidade ou do estado de alma de um determinado momento. A caridade tem que ser organizada. E fundou aquilo que nós chamamos as associações de caridade. Isso tem uma coisa muitíssimo importante. Ele pensou que cada comunidade cristã é que devia tomar conta dos seus doentes. E então organizou as senhoras da paróquia por grupos. Este grupo de senhoras toma conta dos seus doentes, depois de fazer um inventário, à segunda-feira. Outro grupo de senhoras toma conta dos doentes da paróquia à terça, outros à quarta, outros à quinta. E assim, os doentes da paróquia estavam todos eles assistidos pelos paroquianos, ou seja, pelos membros da comunidade. Esta dimensão paroquial, esta dimensão organizativa da caridade e esta dimensão paroquial.
Muito bem. Hoje, como é que estão organizados os vicentinos em Portugal?
Hoje, os padres da Congregação da Missão, os padres da Missão, é um grupo relativamente pequeno. As nossas atividades passam pelas paróquias de que estamos encarregados, passam pelo envio de missionários para as missões adjacentes e passa também por uma atividade que estamos a tentar modernizar com novos métodos, que é aquilo que esteve na origem da Congregação da Missão, as chamadas missões populares. Em que é que consistem as missões populares? No tempo de São Vicente de Paulo consistia num grupo de padres que ia para uma determinada paróquia e era preciso que acontecessem três coisas. Primeiro, que todos ficassem a saber o essencial da doutrina cristã. Segundo, que todos se reconciliassem, ora com Deus e com o próximo. Acabar com as desavenças, que são muito comuns nas nossas aldeias ainda hoje. E terceiro, que se organizasse a Associação da Caridade para que nenhum dos indigentes e dos pobres da paróquia ficasse desamparado. Quando acontecessem estas três coisas, a missão tinha dado bom resultado e levantavam a tenda e iam para outro lugar.
E hoje, como é que é? Que desafios é que a atualidade traz aos padres e todos os religiosos vicentinos?
Hoje, naturalmente, que a modalidade tem que ser diferente. Estamos a ensaiar e temos vindo a ensaiar novas formas. Normalmente as missões populares são de 15 dias. Na primeira semana são temas a tratar na casa das pessoas. As pessoas agrupam-se espontaneamente na casa de pessoas que são indicadas, são selecionadas e são preparadas para isso, para serem os animadores daquele ou do grupo das pessoas que se vão ali aglutinar à volta daquela casa. Há um conjunto de temas essenciais à fé cristã, são as coisas básicas da fé cristã, que são debatidas ali com muita espontaneidade. Na igreja as pessoas perdem a voz, não têm coragem de falar, mas na casa do amigo até são capazes de falar dessas mesmas coisas. Tem essa vantagem, trazer para a casa das pessoas as discussões de assuntos e de temas que normalmente só são tratados na igreja e só eram tratados pelo parco ou pelo sacerdote. Assim são tratados pelos cristãos. Há um sacerdote que passa permanentemente a tomar conta das dificuldades que não conseguem resolver e no fim há uma avaliação do trabalho que se fez naquele dia e prepara-se o tema do dia seguinte. Isto a primeira semana. Na segunda semana toda essa gente vai para a igreja paroquial e esses mesmos temas agora são tratados numa dimensão celebrativa. Já não é numa discussão e numa análise de grupo, mas numa dimensão celebrativa para que a dimensão de mistério também esteja presente.
Muito bem. Voltamos já à conversa. Estamos com o padre José Alves, ele que é o provincial dos padres vicentinos em Portugal, e estamos a assinalar os 400 anos da fundação dos padres vicentinos. Voltamos já a seguir à conversa. Dizia São Vicente de Paulo: um homem, por caridoso que seja, se não for humilde, não terá caridade. E sem caridade, ainda que tenha bastante fé para transportar montanhas, ainda que desse os seus bens aos pobres e o seu corpo ao fogo, tudo lhe seria inútil. São Vicente de Paulo, que dizia estas palavras e fundou a Congregação dos Padres Vicentinos há 400 anos. O Papa Francisco dirigiu uma carta à família vicentina por esta ocasião celebrativa. Ouvimos agora aqui alguns excertos na voz de Henrique Matos.
São Vicente fundou as caridades a fim de cuidar dos mais necessitados, viver em comunhão e colocando à disposição de todos os seus próprios bens, com alegria, com a certeza de que Jesus e os pobres são os tesouros mais valiosos e que, como gostava de repetir, quando tu vais aos pobres, encontras Jesus. Este pequeno grão de mostarda, semeado em 1617, fez germinar a Congregação da Missão e a Companhia das Filhas da Caridade. Ramificou-se em outros institutos e associações, tornou-se uma grande árvore, vossa família. Mas tudo isto começou por este pequeno grão de mostarda. São Vicente nunca quis ser um protagonista ou líder, mas um pequeno grão. Ele estava convencido de que a humildade, a mansidão e a simplicidade são condições essenciais para encarnar a lei da semente que dá a vida, morrendo. Foi o que São Vicente realizou durante a sua vida e ainda hoje continua a ensinar-nos e a falar a todos e a cada um enquanto Igreja. O seu testemunho convida-nos a estar sempre a caminho, prontos, deixar-nos surpreender pelo olhar e pela palavra do Senhor. Pede-nos pobreza de coração, uma total disponibilidade e uma dócil humildade. Por esta razão, imaginar a caridade, organizar a proximidade e investir na formação são os ensinamentos atuais que nos vêm de São Vicente. Mas o seu exemplo encoraja-nos, ao mesmo tempo, a dar espaço e tempo aos pobres, aos novos pobres do nosso tempo, aos demasiado pobres de hoje, a fazer nossos os seus pensamentos e as suas dificuldades.
Ouvíamos aqui alguns excertos da carta do Papa Francisco, dirigida à família vicentina, e que termina com uma frase que o pode deixar a pensar nesta manhã de domingo. O amor é inventivo até ao infinito. Bom dia para si que sintonizou a Antena 1, está na companhia do programa da Igreja Católica. Hoje temos a companhia do Padre José Alves, ele é o provincial dos Padres Vicentinos, a congregação que está a celebrar os seus 400 anos de fundação. E desengane-se se acha que uma fundação há 400 anos não traz novidades. Em off, o Padre José Alves estava aqui a comentar que São Vicente Paulo, portanto o fundador dos Vicentinos, há 400 anos trouxe uma grande novidade para a Igreja da época.
Com certeza. Uma novidade que ainda hoje nos espanta e nos perguntamos como é que foi possível. A primeira novidade foi exatamente entregar à mulher a prática da caridade. Ou, sim, entregar à mulher a prática da caridade.
A mulher, portanto, recordamos que não tinha qualquer papel na sociedade.
Sim. Ou casava ou então ia para o convento. E eram estas duas dimensões reservadas à mulher no século XVII. São Vicente Paulo, ao organizar a caridade na paróquia de que era responsável, entregou exatamente às senhoras da paróquia, distribuídas por grupos e por dias da semana, os seus doentes e os necessitados. Elas já tinham um estatuto social porque eram casadas e por isso tinham alguma liberdade de ação para desempenhar também um papel sócio-caritativo. Penso que isto foi uma novidade, porque até aí a caridade era apenas desempenhada por homens. Um século antes tinha-se fundado em Lisboa, esta instituição meritória, que foi a Misericórdia de Lisboa, resultado da intuição de uma mulher, a Rainha Dona Leonor, mas executada por homens bons escolhidos para a prática da caridade. Os irmãos de São João de Deus, que também tinham sido fundados um século antes, também eram homens que se dedicavam à prática da caridade. As ordens terceiras eram constituídas por homens que se dedicavam à prática da caridade. São Vicente de Paulo introduz a dimensão feminina na prática da caridade, por causa da sua sensibilidade e ao sofrimento do próximo. As mulheres são muito mais sensíveis ao sofrimento alheio.
Também depois foi o pé para começar a congregação feminina, o ramo feminino dos Vicentinos.
Outra dimensão muito interessante. Estas senhoras, com compromissos familiares, nem sempre podiam e estavam disponíveis para cumprir o programa que lhes estava reservado de assistir os pobres que lhes estavam confiados. E por isso começaram a pedir a ajuda de jovens que estivessem disponíveis para colaborar com elas na visita a domicílio. E esta é outra originalidade de São Vicente de Paulo. Hoje o apoio a domicílio, que toda a gente descobre como uma parte da solução para as pessoas idosas e abandonadas das nossas cidades e aldeias, foi uma intuição de São Vicente de Paulo. Ele criou a visita domiciliária e o apoio domiciliário. E eram estas jovens, acompanhadas destas senhoras, que realizavam este apoio domiciliário. Estas jovens depois organizaram-se em pequenos grupos, foi-lhes dada a formação e chamavam-se Les Filles de la Charité, ou seja, as moças, as donzelas, as raparigas que estavam ao serviço da instituição paroquial chamada Caridade. E deram origem à Companhia das Filhas da Caridade, que tem esta característica. São Vicente de Paulo não quis que elas fossem religiosas para salvaguardar a sua secularidade e assim terem livre trânsito nas aldeias, nas ruas das cidades, no tugurio dos pobres, nos hospitais do tempo.
Mas eu não resisto a perguntar, porque talvez soa aqui mais comum aos ouvidos de quem nos ouve, que são as conferências vicentinas. Quase muitas, eu não vou dizer quase em todas as paróquias, mas em muitas das paróquias é conhecida as conferências vicentinas e o apoio que é dado através delas. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso?
Exato. As conferências de São Vicente de Paulo nasceram no século XIX e resultado da intuição de um jovem, é curioso, que hoje as conferências de São Vicente de Paulo, embora também tenham jovens, mas são predominantemente constituídas por pessoas de idade, mas elas nasceram da intuição do jovem Frederico Ozanam, um estudante da Sorbonne. Chegando a Paris, encontrou uma descrença generalizada na população de Paris, mas particularmente na população estudantil. E ele organizou, como todos os bons cristãos da época, as conferências de história, que se destinavam a refletir sobre as origens e a autenticidade do cristianismo. E um dos estudantes, como muitas vezes acontece, irreverente, disse: ótimo, vocês prepararam muito bem esta conferência, mas o personagem de quem vos falaste desapareceu, morreu. Pode ter sido famoso, importante, pode ter tido um programa de vida galvanizante, mas desapareceu, morreu. E Frederico Ozanam disse: não é pela reflexão sobre a história que nós levamos Cristo a estes jovens. E então, na próxima reunião, que estava marcada, em vez de se reunirem para fazer a sua reflexão sobre a história do cristianismo, vão ao bosque próximo, cada um traz o seu molho de lenha e vai oferecer aos pobres que não tinham lenha para o seu fogão de aquecimento. E assim nasceram as chamadas conferências de São Vicente de Paulo. Ele quis que elas ficassem sobre o patrocínio de São Vicente de Paulo. Ele, que não tinha tido assim muito êxito na organização das chamadas caridades, os homens, foi mais com as senhoras, é Frederico Ozanam que um século depois vai de facto pegar na ideia e organizar os homens. Começam por ser homens os primeiros membros das conferências de São Vicente de Paulo.
Conhecemos um bocadinho desta história de 400 anos aqui dos Vicentinos com o Padre José Alves. Este Papa Francisco olhou também para esta celebração dos 400 anos desta fundação e escreveu uma carta à família vicentina. Padre José Alves, qual foram assim os grandes toques do Papa Francisco à família vicentina?
Os pontos mais importantes desta carta, é uma carta relativamente pequena, escrita no dia 27 de setembro deste ano, 2017.
Muito recente.
O primeiro toque importante, centrada em Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o rosto visível do amor de Deus pela humanidade. Portanto, se alguém quiser praticar a caridade cristã, só o pode fazer tendo os olhos sempre muito fixos neste grande modelo que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, é o primeiro toque. O segundo é a proximidade. Ninguém pode praticar a caridade cristã à distância, com uma atitude sobranceira altiva, mas numa proximidade muito grande da pessoa necessitada, entrando em empatia com ela, sentindo as suas dores, sentindo, enfim, tudo aquilo que a atormenta. Depois, outro toque muito importante, outro aspecto muito importante desta carta é a criatividade. Os pobres estão sempre em permanente, ou a situação de pobreza está sempre em permanente mutação. A pobreza manifesta-se hoje de uma maneira diferente daquela em que se manifestou há 50 ou há 100 ou há 300 anos atrás. Hoje a pobreza tem outras formas de se exprimir e de se revelar e de se tornar um peso para uma boa parte da humanidade, porque infelizmente os habitantes do nosso mundo são muito mais os pobres do que aqueles que enfim, têm o suficiente para viver. Há muito mais gente carenciada do que aquela que tem uma vida normal.
E isto, o Papa Francisco escreveu esta carta à família vicentina, mas também agora, no próximo fim de semana, a partir de 12 a 15 de outubro, a família vicentina vai em peregrinação internacional até Roma ter um encontro com o Papa Francisco.
Sim.
Fale-nos um bocadinho desse encontro, por favor.
E esse não é um encontro como simples, pelo encontro em si. É que o encontro está enquadrado num simpósio. E o simpósio tem um tema, que é exatamente o imigrante, o refugiado, aquele que é expulso da sua terra.
Esta nova forma de pobreza que ainda agora falava.
É exatamente, outra forma de pobreza, que é bem recente. Bem recente. Se a imigração é uma constante da história, os refugiados são um fenómeno muito, muito recente, não é? E que está a afetar milhões e milhões de pessoas. E para este fenómeno é preciso estar muito atento e olhá-lo com este olhar de misericórdia de que nos fala o Papa Francisco. Tem encontros temáticos, mas o grande momento será exatamente o encontro com o Papa Francisco, que não será na aula das audiências, Paulo VI, devido à quantidade de pessoas inscritas, será na Praça de São Pedro.
O que é que espera que o Papa Francisco diga à família vicentina?
Eu penso que vai reforçar com mais intensidade estas ideias que apontou aqui nesta carta. Porque as ideias desta carta são, digamos assim, as linhas mestres de toda a ação pastoral do Papa Francisco. A linguagem simples, a proximidade dos desafortunados e dos pobres.
O olhar às periferias.
O olhar às periferias, sim. Ele gosta muito de falar das periferias, não só geográficas, mas as chamadas periferias humanas. Gente que vive connosco, está connosco, mas pode humanamente estar numa grande periferia e é preciso também fazer esta deslocação interior até junto dessas pessoas, não é?
Também esta peregrinação internacional é uma maneira de celebrar estes 400 anos de fundação e os 300 anos da presença dos vicentinos em Portugal.
Em Portugal.
Vão portugueses a este encontro, claro.
Sim, com certeza. Cerca de 100, teremos lá cerca de 100 participantes portugueses, distribuídos pelas conferências de São Vicente de Paulo, pelos padres da missão, pelas filhas da caridade, pelas juventudes marianas vicentinas, pela Associação da Medalha Milagrosa e pelos colaboradores da missão. São estes os ramos mais importantes da família vicentina aqui em Portugal.
Como é que olhamos o futuro? O São Vicente de Paulo dizia que o amor é inventivo ao infinito. Como é que, depois desta frase que de certo está sempre no vosso pensamento e no vosso coração, como é que olham para a frente?
E eu fiquei muito contente por ter visto que o Papa tinha pegado nesta frase, não é? Esta frase não nos deixa parar. Se o amor é infinito e é criativo, naturalmente é preciso estar sempre numa atitude de caminhante. É interessante que nesta carta o Papa, por três vezes, fala de São Vicente numa atitude de quem está a caminho. E eu penso que um dos nossos problemas é quando conseguimos algo de que nós gostamos muito, algo que nos parece que é bom para nós e bom para os outros, a gente senta-se e diz: consegui. Mas ninguém pode sentar-se dizendo: consegui, estou satisfeito. É preciso estar sempre nesta atitude de quem vai descobrindo novos campos de trabalho, porque há sempre novas carências às quais é preciso dar resposta.
E para dar resposta, para quem quiser conhecer mais sobre estes vários ramos dos vicentinos, desta família vicentina, por exemplo, por que não integrar uma conferência vicentina, onde é que tem que se dirigir, o que é que pode fazer?
Pois, ao Conselho Central das Conferências de São Vicente de Paulo, na internet encontra-se, agora assim de momento não sei dizer qual é o endereço eletrónico, mas já agora só para ficarmos também com esta informação, há dioceses em que as Conferências de São Vicente de Paulo são extraordinariamente numerosas. A Diocese do Porto é se calhar a mais emblemática. Das 370 paróquias, há 270 que têm Conferência de São Vicente de Paulo em atividade. E um dos programas do Conselho Central do Porto era fazer com que cada uma das paróquias tivesse a sua conferência organizada. Quer dizer, chegar à totalidade das paróquias da Diocese do Porto. Aqui em Lisboa também tem um peso significativo. A grande preocupação é despertar a juventude para esta prática da caridade, esta solidariedade cristã, tomando exatamente como modelo um jovem insatisfeito com a realidade que tinha diante dele, criar algo de diferente, que fosse resposta aos problemas dos homens do seu tempo, que seja resposta aos problemas dos homens do nosso tempo.
Padre José Alves, muito obrigada pela esta nossa conversa nesta manhã de domingo. A caridade foi a tónica. Conhecemos mais sobre a família vicentina nesta celebração dos 400 anos de fundação dos vicentinos e os 300 anos da presença em Portugal.
Para nos levar à eterna morada. Uma coroa de 12 estrelas, uma mulher vestida de sol, no céu um grande sinal. É a rainha. São vários os pontos do mundo onde pé.
Bom dia, está na companhia do programa da Igreja Católica. Enquadrada neste mês de outubro e a poucos dias de mais uma peregrinação aniversária à Cova da Iria, ouvíamos música mariana, desta vez com o grupo Fogo Posto, no tema Rainha de Portugal. E porque é domingo, temos encontro marcado com o sacerdote deoniano. É o padre Manuel Barbosa que nos ajuda a compreender a liturgia deste domingo.
A liturgia do 27º Domingo do Tempo Comum utiliza a imagem da Vinha de Deus. Na primeira leitura de Isaías, a parábola da vinha é uma história de amor. Fala-nos do amor de um Deus que liberta o seu povo da escravidão, que o conduz para a liberdade, estabelece com ele laços de família, que lhe oferece indicações seguras para caminhar em direção à justiça, à harmonia, à felicidade, que o protege nos caminhos da história. É preciso termos consciência de que esta história de amor não terminou e que o mesmo Deus continua a derramar sobre nós todos os dias o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Para isso, é preciso ter o coração aberto e disponível para Ele. O encontro com o amor de Deus tem de significar uma efetiva transformação do nosso coração e levar-nos ao amor aos irmãos. Quem trata os irmãos com arrogância, quem assume atitudes duras, agressivas e intolerantes, quem pratica a injustiça e espezinha os direitos dos mais débeis, quem é insensível aos dramas dos irmãos, certamente ainda não fez a experiência do amor de Deus. Isso pode acontecer também nas nossas comunidades cristãs e religiosas. O texto de Isaías identifica os frutos bons que Deus espera da sua vinha com o direito e justiça e afirma que Deus não tolera uma vinha que produza sangue derramado e gritos de horror. Nos nossos dias, o sangue derramado das vítimas da violência, do terrorismo, das guerras religiosas, dos sistemas que geram morte e sofrimento, continua a atingir a nossa história. Os gritos de horror de tantos homens e mulheres privados dos direitos mais elementares, torturados, marginalizados, traficados, excluídos, descartados, impedidos de ter acesso a uma vida minimamente humana, continuam a escutar-se em todos os continentes. Não podemos ficar calados num silêncio cúmplice e alienado diante destas situações. O Evangelho salienta a coerência com que vivemos o nosso compromisso com Deus e com o Reino. Deus não obriga ninguém a aceitar a sua proposta de salvação e envolver-se com o Reino. Mas uma vez que aceitamos trabalhar na sua vinha, temos de produzir frutos de amor, de serviço, de doação, de justiça, de paz, de tolerância, de partilha. Ao longo desta semana, sejamos construtores da vinha do Senhor nos espaços que habitarmos, aderindo sempre ao único dono da vinha que é o Senhor Jesus. E neste mês de outubro, mês missionário e mês do Rosário, renovemos a missão a que todos somos chamados, sempre na alegria do Evangelho. Como pede Papa Francisco, façamos missão, inspirando-nos em Maria, Mãe da Evangelização.
As meditações aqui sugeridas podem sempre ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou então na página da Conferência Episcopal Portuguesa. É desta maneira que chegamos ao fim deste programa Eclésia da Igreja Católica, que esteve consigo na última meia hora e hoje lhe deu a conhecer o Carisma Vicentino, um pouco da história desta congregação que chegou a Portugal há 300 anos e agora, espalhada por todo o país, faz da caridade e formação espiritual o seu grande lema. Antes de me despedir, deixe ainda no ar o site onde pode procurar toda a informação religiosa, sempre em atualização. Basta entrar no portal agencia.eclesia.pt. Voltamos aqui à Antena 1, à sua companhia na noite de amanhã, pelas 22h45. Nos últimos minutos esteve consigo a Sónia Neves, que agora lhe deseja um bom domingo e até amanhã, se Deus quiser.